Rádio Fiscar Notícias.
Começa hoje a propaganda eleitoral e 13 candidatos se registram para concorrer à presidência da República.
Geraldo Alckmin depõe para inquérito em que é investigado por Caixa 2.
Estados Unidos vão ter a primeira candidata transexual a governo de estado.
E nos 60 anos de Madonna, Rádio Fiscar entrevista cover oficial da Rainha do Pop aqui no Brasil.
Tudo isso agora no Rádio Fiscar Notícias.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 22 minutos desta quinta-feira, dia 16 de agosto.
A partir de hoje começa oficialmente a propaganda eleitoral. De acordo com a legislação, as regras exigem menos barulho e grande obediência a horários e também às normas.
A propaganda eleitoral na internet, por exemplo, é permitida desde que não seja paga. Os diretórios partidários, por sua vez, devem instalar em sua sede serviços telefônicos para atender aos eleitores. Os partidos e as coligações só vão poder utilizar alto-falantes ou amplificadores de som nas suas sedes ou em veículos. E o horário permitido é das 8 da manhã às 10 da noite.
Já o horário para uso de aparelhos fixos de sons é mais flexível, das 8 da manhã à meia-noite, podendo até ser prorrogado por mais 2 horas quando for comício de encerramento da campanha.
Até o dia 6 de outubro, agora, os partidos e as coligações vão poder distribuir seu material gráfico, promover caminhadas, carreatas, passeatas ou ainda usar o carro de som pelas ruas para divulgar os seus jingles e as mensagens dos candidatos.
Um dia antes, em 5 de outubro, vai ser permitida a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, seguindo as normas de espaço estabelecidas nos jornais, revistas ou tabloides.
As eleições desse ano contam com mais de 23 mil candidatos a presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital. Eles vão disputar os votos de mais de 147 milhões de eleitores brasileiros, segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
Para governador, são 171 candidatos que pediram registro. Desses, 17 disputam a reeleição. O PSOL foi o partido que lançou o maior número de candidatos a governador, seguido do PSTU e do PT.
Para disputar as 513 vagas de deputado federal, o TSE contabiliza até agora 6.982 candidatos. Já para deputado estadual e distrital, são 15.605 concorrentes, as 1.059 vagas nas assembleias legislativas e também na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais de 295 concorrem às também 54 cadeiras do Senado.
E são 13 nomes que concorrem ao cargo de presidente da República.
São eles: Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Eimael, do DC, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Henrique Meirelles, do MDB.
Também se candidataram Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, João Goulart Filho, do PPL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU. Considerando o total de 23.812 candidatos a todos os cargos em disputa nas eleições de outubro, o PSL foi o partido que apresentou o maior número de concorrentes, seguido do PSOL, PT e do MDB. Desse total, 30,6% são mulheres, cumprindo a meta prevista na legislação.
Ainda em relação aos candidatos, quase metade deles tem ensino superior e 55% são casados. A maioria tem entre 35 e 59 anos de idade, mas há também 50 candidatos na faixa entre os 80 e 84 anos. O total de candidatos que a gente tem em 2018, mais de 23.800, é menor do que o número que foi registrado em 2014. É óbvio que esses dados agora podem sofrer algum tipo de ajuste conforme a Justiça Eleitoral for julgando os pedidos de registro que terminaram ontem.
E quem está com situação indefinida sobre seu pedido é o ex-presidente Lula. Ontem mesmo, depois dele ter feito seu registro no TSE, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou a impugnação da candidatura de Lula à presidência da República. O questionamento vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é vice-presidente do TSE e relator do pedido de registro.
O PT registrou a candidatura do ex-presidente ontem, depois de uma marcha e um ato em frente ao TSE, que contou com a presença de políticos apoiadores da candidatura e milhares de manifestantes. Bom, além dessa constatação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Superior Eleitoral também recebeu outros questionamentos contra o registro da candidatura de Lula. Um deles foi apresentado por Kim Kataguiri, que é do Movimento Brasil Livre, o MBL, e outro foi apresentado pelo ator Alexandre Frota. Esses questionamentos vão ser analisados pelo ministro Admar Gonzaga.
Em nota divulgada ontem à noite, os advogados de Lula afirmaram que vão enfrentar com fundamento na lei os pedidos de impugnação do registro da sua candidatura e também não só os apresentados, mas também os que venham a ser apresentados.
Para Raquel Dodge, procuradora-geral da República, Lula está inelegível por já ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá por corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, pela lei da ficha limpa, ele se torna inelegível, né? E todo aquele candidato que é condenado por órgão colegiado da justiça. Ainda para reforçar o seu argumento, Dodge apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral a certidão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirma a condenação de Lula.
Para Raquel Dodge, Lula só vai poder se candidatar 8 anos após o cumprimento da pena. A procuradora defende ainda que Lula não seja autorizado a fazer campanha sub judice, ou seja, enquanto não sai o resultado final sobre a inelegibilidade. Segundo a procuradora, a intenção é evitar que o ex-presidente tenha campanha financiada com recursos públicos.
Ainda no entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para quem não se lembra, Lula recebeu da OAS um apartamento triplex no Guarujá e em retribuição a contratos firmados pela construtora com a Petrobras. Desde o início das investigações, o ex-presidente negou ser o dono do imóvel, afirmando ser inocente.
A defesa de Lula também reafirma desde o começo do processo que o petista não cometeu crimes antes, durante ou depois do mandato.
De qualquer maneira, pelo calendário eleitoral, o TSE tem agora até o dia 17 de setembro, um mês, contando a partir de hoje, para julgar os pedidos de registro de candidaturas. Esse também é o prazo final para que os partidos substituam os nomes nas chapas, menos em caso de morte de candidatos.
10h29, a gente continua falando de política porque ontem também o ex-governador de São Paulo e candidato à presidência pelo PSDB, o Geraldo Alckmin, prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo no inquérito que investiga Caixa 2 em campanhas eleitorais. O depoimento durou cerca de uma hora e Alckmin evitou falar com jornalistas.
A Promotoria de Patrimônio Público e Social investiga supostas práticas de improbidade administrativa com recebimento de vantagem indevida. As apurações envolvem o recebimento de cerca de 10 milhões de reais em Caixa 2 que teriam sido pagos pela empreiteira Odebrecht.
O nome de Alckmin foi citado em delações premiadas de executivos da empresa sobre doações não declaradas na prestação de contas nas disputas pelo governo de São Paulo em 2010 e 2014.
Ontem, antes do depoimento, Alckmin, ao participar de uma sabatina a respeito das suas propostas para a educação em São Paulo, ele afirmou que era dever de quem está na vida pública cotidianamente prestar contas.
Ouço o que ele disse, abre aspas: vou esclarecer o que quiserem que esclareça. As minhas campanhas sempre foram modestas e rigorosamente dentro da lei, disse ele. A assessoria do Ministério Público de São Paulo disse que não comenta a investigação, que corre sob segredo de justiça.
Queria entender o que o Alckmin chama de modestas. Mas vamos continuar, porque quem está na mira por suposto crime de Caixa 2 também é o senador José Serra, do PSDB. Ontem, o governo da Suíça enviou documentos que reforçam essas suspeitas na campanha de Serra ao governo de São Paulo em 2006. Esses documentos chegaram ao Brasil no fim de julho e, segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, eles abrem espaço para que as investigações sobre a suspeita de Caixa 2 continuem.
O inquérito que investiga Serra está no Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral da República pediu que ele seja remetido para a Justiça Federal de São Paulo, porque, segundo ela, os atos investigados não têm relação com o mandato do senador. Entre esses documentos enviados pelo governo suíço, um deles é um e-mail de novembro de 2007, no qual a filha de José Serra, Verônica Serra, autoriza a substituição do administrador de uma conta do banco suíço, Arner. A conta é a Firenze 3026.
Bom, essa conta, segundo os documentos que foram enviados ao Brasil pelo governo suíço, pertencia a uma empresa offshore do Panamá. Quando essa conta foi criada, Verônica Serra recebeu uma procuração para gerenciar os recursos e, inclusive, o passaporte dela está entre os documentos vinculados à conta.
Procurado, o senador José Serra declarou que nega a possibilidade de haver qualquer ilegalidade envolvendo o nome da filha. Ele disse ainda que jamais recebeu vantagem indevida ao longo da sua carreira política e que espera que o caso seja esclarecido.
Verônica Serra, por sua vez, disse que não faria comentários por não ter ciência dos documentos e dos fatos, mas disse que considera injustiça e equívoco a menção ao nome dela. E um dos delatores, né, da Odebrecht, o Pedro Noves, que já ocupou a presidência da empresa, inclusive, detalhou em depoimento os supostos repasses a José Serra.
Ouço o que ele disse em trecho da sua delação, abre aspas: em 2006 e 2007 foram doados 4 milhões e meio de reais, valores históricos que correspondiam na época a 1 milhão e 600 mil euros. Esse valor foi doado para a campanha de José Serra ao governo do estado. Em 2006 era a própria campanha e em 2007 houve uma nova solicitação que Serra fez para quitar dívidas da campanha, disse ele na delação.
E um documento que foi entregue pela Odebrecht registra a transferência em uma empresa offshore que foi usada pela empreiteira para pagamentos no exterior, a Circle Technical Company. O valor da transferência seria de 46.971 euros.
Um registro de transferência no valor de 251 mil euros feita pela empresa está no extrato da conta Firenze do banco suíço Armer, que é a mesma que Verônica Serra tinha procuração para gerenciar.
Vamos continuar acompanhando essas duas denúncias para ver que fim elas vão ter. 10 horas mais 34 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos continuar falando de eleições, mas agora lá nos Estados Unidos, porque a empresária Christine Hallquist vai ser a primeira candidata transexual a disputar um cargo de governadora nos Estados Unidos. Isso mesmo, uma boa notícia. Ela, que é ex-diretora da Vermont Electric Cooperative, foi nomeada pelo Partido Democrata depois de vencer 3 políticos nas primárias estaduais. Em novembro, agora, no final do ano de 2018, ela vai enfrentar nas eleições gerais o republicano Phil Scott, que é atual governador de Vermont.
A nomeação da executiva é a mais recente de uma série de candidaturas de transexuais em todo o país. Uma pesquisa feita pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard aponta que ao menos 43 transexuais decidiram disputar cargos nas eleições gerais deste ano. A maioria pelo Partido Democrata e alguns como independentes. Do total, apenas 4 foram nomeados, todos para disputar vagas na Câmara dos Representantes ou então no Senado.
Christine foi a 5ª escolhida e a única candidata a um cargo no Executivo Estadual. 17 pré-candidatos trans perderam as suas primárias e outros 21 ainda vão passar pelo crivo dos partidos.
E segundo alguns especialistas, o aumento de candidaturas transexuais acontece em meio à incerteza sobre os direitos da população transexual nos Estados Unidos durante o governo Donald Trump. O republicano revisou a lei assinada pelo seu antecessor, o Barack Obama, que permitia o alistamento militar a homens e mulheres trans nas Forças Armadas.
Segundo a Casa Branca, a presença de militares trans acarretaria tremendos custos médicos. Um absurdo. Essa justificativa causou indignação entre ativistas LGBT, surpreendeu o próprio Pentágono e provocou críticas de congressistas, incluindo os próprios republicanos. Agora, essa medida está suspensa por decisão judicial.
Christine anunciou sua transição em 2015, quando ainda dirigia a antiga empresa e era conhecida como David Halquist. Apesar da mudança do primeiro nome, ela decidiu manter o David como nome do meio e disse em se sentir confortável a falar sobre sua antiga identidade.
A transição da empresária, inclusive, foi relatada num documentário chamado Daniel, que foi filmado pelo seu filho Derek para mostrar os esforços da empresa em alertar sobre os impactos do aquecimento global. O estado de Vermont é conhecido pelo histórico de pioneirismo em relação a questões sexuais e de gênero, e inclusive nos anos 2000 foi o primeiro estado americano a reconhecer uniões civis entre casais do mesmo sexo, e em 2009 foi o primeiro estado a legalizar o casamento gay nos Estados Unidos.
10 horas 37 minutos, enfim, a gente muda de assunto para falar de música no Rádio Fiscar Notícias, porque a gente não poderia deixar de homenagear a rainha do pop, a Madonna, que completa hoje 60 anos. Embalada por décadas de sucesso, a artista serviu de inspiração para muitas cantoras, espalhando sua atitude, talento, personalidade e amor pelo que faz.
Bom, diferente de outras tantas artistas que tentaram se reinventar na música ou protagonizaram retornos nostálgicos, Madonna nunca passou mais de 4 anos sem um álbum, desde a bem-sucedida estreia que leva o seu nome em 1983.
A rainha do pop também continua ativa em seus compromissos políticos. No ano passado, por exemplo, fez um duro discurso na Marcha das Mulheres, no dia seguinte à posse do presidente Donald Trump, e assegurou que as mulheres não iriam aceitar o que ela chamou de nova era da tirania.
E claro que uma artista como Madonna traz junto com ela milhões de fãs e seguidores por todo o mundo. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. A Verônica Pires, por exemplo, é a cover oficial da Madonna aqui no Brasil e já trabalha imitando a rainha do pop há 27 anos em shows e outras apresentações.
Ela, inclusive, já trabalhou para a Warner Music no Brasil como divulgadora oficial da rainha do pop no país. E hoje a Rádio Fiscar conversou com a Verônica para saber como surgiu sua paixão pela Madonna, como é a relação dela com os fãs, sobre o novo tributo à rainha do pop que foi criado e, claro, qual sua maior motivação para continuar homenageando a sua grande inspiradora na música e também na vida. Vamos ouvir.
Verônica, primeiro, muito bom dia, muito obrigado por nos atender. Bem-vinda à Rádio Fiscar.
Oi, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar falando com vocês.
Legal, Verônica, são 26 anos de carreira já como cover da Madonna, conta pra gente um pouco primeiro como surgiu essa paixão.
Então, na verdade, esse ano eu acabei de completar 27 anos de carreira como cover da Madonna. Tudo começou em 1990, quando eu vi o filme Na Cama na cama com Madonna, que era os bastidores da turnê que ela tava fazendo na época, que era Blonde Ambition. E aí, em 91, eu virei cover dela e tô aí até hoje, né? Pensando nessa homenagem a ela, fazendo show de tributo, enfim. É homenagem do que ela merece mesmo, a altura do que ela merece. Então, são 27 anos.
É uma grande história. No começo, você, né, se preocupava mais em ter o visual, em dançar igual a Madonna. Quando foi que você percebeu que também podia interpretar a rainha do pop no vocal?
Então, é assim, como naquela época a gente não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, de você ter playback, de você ter instrumental, né, pra você colocar a voz ao vivo em cima, eu comecei, como era muito novinha também, eu tinha 16 anos, eu comecei dublando, realmente. E aí, em 98, quando eu conheci o meu marido, que é o meu produtor musical e meu empresário, e ele viu que eu já cantava também, só que eu não tinha tanta experiência, e aí, em 98, eu passei a cantar ao vivo, e hoje só canto ao vivo mesmo. Aí foi de 98 pra cá, né?
E como que, ao longo desses 27 anos, como que foi o processo de amadurecimento do seu nome como cover da Madonna perante a mídia, perante o público? Como que você analisa essa sua trajetória?
Eu costumo dizer que assim, como eu comecei, na verdade, no mercado GLS. Então, foi o mercado GLS que me acolheu e fiz o meu nome através do mercado GLS. Lógico, no começo foi meio difícil, porque elas não aceitavam que podia existir uma mulher que imitasse a Madonna, que era um mercado que só tinha drags, homens fazendo imitações de mulheres, como Madonna também, né? E aí eu fui entrando aos pouquinhos, né? Fui, sempre brincava nos shows, que, gente, eu sou mulher, meu nome... Eu tenho o nome verdadeiro, enfim, né? Aquela brincadeira toda.
Sim.
E aí, com o tempo, fui fazendo o meu nome e com o tempo as pessoas foram me conhecendo mais. No começo me chamavam só de Madonna. Ah, é a Madonna, Madonna. Aí depois, não, a Verônica Pires, que é a cover da Madonna. E aí eu fiquei muito tempo no mercado de GLS. Tanto é que era o meu público-alvo, né?
Até consolidar a sua carreira, né? Com outros públicos também, para outras pessoas.
Sim, com certeza. E através disso, aí eu comecei a aparecer um pouquinho mais, aí comecei a fazer programas de televisão também, os programas começaram a olhar. Então foi devagarzinho, mas eu consegui chegar lá.
Legal. E eu queria saber se tem alguma característica da personalidade da Madonna que se identifica com alguma característica sua.
Olha, eu acho que atitude, principalmente, porque foi onde eu comecei a imitar ela, foi através da atitude. A sensualidade tem. Né, eu acho que isso toda mulher tem, mas eu acho que a Madonna tem uma sensualidade totalmente diferente. Mas eu acho que personalidade e atitude, eu acho que é o que mais, assim, eu tenho, é muita característica parecida com ela, né?
Sim, e quando você tá no palco, Verônica, o que mais te empolga nas apresentações? O que você sente quando você tá num show representando a Madonna?
Ah, eu acho que é a energia do público, essa troca de energia, as pessoas cantando junto... eu não consigo nem, eu fico até super emocionada, eu falo, poxa, é muito legal você estar podendo levar a arte da Madonna para os fãs, que é uma coisa muito difícil dos fãs chegarem perto, né? Então, quando eu tô no palco, assim, então essa troca de energia, você está cantando, se emocionando, enfim, não tem preço, é maravilhoso, essa energia é tudo.
De alguma forma, o seu trabalho também acaba inspirando outras mulheres, não só também a fazer cover da Madonna, mas ter essa atitude de confiança, essa personalidade forte, enfim, as características positivas da Madonna, elas acabam levando para a vida delas também, né?
Ah, com certeza, porque eu costumo dizer assim, eu fui a primeira mulher a fazer no mercado, né, assim, digo, no mercado GLS, e não existia outra cover, e aí com o tempo foram surgindo outras, então aí veio cover de Britney, de Lady Gaga, de Beyoncé, então elas foram tudo pegando onda, né, falou, já que tem a Verônica que faz Madonna, por que que a gente não pode fazer também, né?
Claro.
Então isso é super bacana, eu acho muito legal, você acaba abrindo o mercado para as outras virem também começar a mostrar o trabalho.
Você falou aí da atitude, da sensualidade da Madonna. Qual que é a característica dela que você busca ser mais fiel nas apresentações? O que que você toma muito cuidado? O que que você se preocupa bastante em ensaiar? Como que é? O que que você busca ser mais fiel durante os shows?
Eu acho que é um conjunto, né? Figurino, imagem, enfim, mas eu acho que é um pouco da sensualidade mesmo, acho que você tem que passar o mais fiel possível, né? Então eu procuro, pelo menos a sensualidade tá mais um dia, o resto é poder cantar legal, cantar direitinho, né? Não desafinar, cantar melhor, enfim. É um conjunto, como eu te falei, mas eu acho que a sensualidade é a que bate mais, trejeitos, caras e bocas. Então, é um trabalho, assim, feito de pesquisa, que você precisa ficar vendo para o que ela faz, para poder fazer o mais parecido possível também, e poder passar isso para o público. Então, acho que é isso, e confiança, né?
Sempre, sempre. E como que é a sua relação com o público, com os fãs? Eles pedem autógrafos, eles pedem para tirar foto, como que é, Verônica?
A minha relação com os fãs da Madonna é maravilhoso, porque, assim, a maioria dos fãs da Madonna acabaram virando fãs do meu trabalho, e alguns até viraram meus amigos pessoal, assim, né, de vir na minha casa e tal. E é muito legal, porque normalmente isso é uma coisa, quando termina um show, eu faço questão de tirar foto com todo mundo, e aí é muito legal, porque chegam pessoas que, né, ai, poxa, você é a referência mais próxima que eu tenho da Madonna, porque eu sou muito fã, aí se emociona, uns contam a sua vida pra mim, a vida pessoal, ai, Verônica, eu tô com um problema, sabe? Então, assim, é muito legal, eu adoro, pra mim é uma coisa, assim, é uma satisfação muito grande e uma realização muito grande também.
Legal, você também chegou a trabalhar por 2 anos como divulgadora oficial da Madonna aqui no Brasil pela Warner Music, né, que é a gravadora dela. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência, quais eram as suas responsabilidades.
Ah, foi muito bacana. Na época, eu trabalhei em 2000, foi quando a Madonna lançou o... Ela tava lançando um vídeo de What It Feels Like For A Girl, que era o álbum de music.
Uhum.
E na época não tinha, assim, na verdade a gente foi, a Warner foi a primeira a receber o vídeo, né, pra gente passar numa casa noturna. E eu fiz o lançamento desse álbum numa casa noturna aqui em São Paulo. E aí, fora o álbum, eu fiz outras coisas também. Então tinha um lançamento de clipes, produtos que lançavam da Madonna, e a Warner me chamava. E aí eles falaram pra mim, ó, a partir de hoje você é a nossa divulgadora oficial da Madonna no Brasil. E quando você for divulgar o seu trabalho, você pode colocar cover oficial da Madonna. Legal. Aí eu fiquei de 2000 até 2002 fazendo os lançamentos com eles. E depois o título seguiu, né? E foi até hoje. Então, pô, é cover oficial da Madonna no Brasil.
E é uma grande conquista, né?
Sim, com certeza. É muito legal, né?
Sim, sim. E você já teve algum tipo de contato com a própria Madonna, Verônica? Seja em rede social, vídeo, troca de mensagem, enfim. Você já conseguiu chegar perto dela?
Eduardo, ela sabe do meu trabalho. O único contato, assim, que eu tive um pouco mais próximo dela foi em 2008, quando ela veio pra cá com o show Chic & Sweet.
Uhum.
Eu tava lançando o meu show aqui também em São Paulo. E aí um dos bailarinos dela entrou em contato comigo, mandou um vídeo pra mim, desejando boa sorte e tal, né? E eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei dela, porque com certeza ele falou de mim pra ela. O meu material foi enviado para ela na época também, não sei se chegou nas mãos dela. E assim, eu tenho ela, eu sigo ela no Instagram, marco ela pra caramba em foto, mando mensagem para ela, mas ela nunca se manifestou, mas ela sabe que eu existo.
Sim, sim, com certeza. E na sua opinião, qual que é o maior legado que ela tá deixando pra música mundial, Verônica?
Cara, é a história dela, né? Essa mulher, ela, assim, ela não precisa provar mais nada pra ninguém, ela já tem... São 35 anos de carreira, e eu acho que o que ela tinha que fazer, ela já fez, ela vai continuar fazendo, né? Ela deixou um marco muito grande para a música também. Ela é um mito, ela é uma lenda.
Sim.
Assim, a Madonna vai ser lembrada mesmo assim, a vida inteira, né? Eu acho que, sei lá, é uma coisa assim que é fenomenal. Ela não tem mais o que provar.
Sim.
E vai continuar produzindo, vai vir álbum novo aí. Então, a gente pode esperar qualquer coisa dela, né?
Sem dúvida, é um ícone, né, da nossa cultura,
um ícone,
da nossa
exatamente.
Música. Bom, a gente
lenda viva.
Uma lenda viva, sem dúvida.
Uhum.
A gente tava falando sobre as suas apresentações e recentemente você lançou o show tributo à Madonna, né, que tá homenageando a rainha do pop com os sucessos dos anos 80, dos anos 90, e eu fiquei sabendo que conta com uma super produção, é isso? Fala um pouco pra gente sobre como foi pensado esse espetáculo, o que que o público pode esperar dele...
Então, quando a gente resolveu lançar o tributo, na verdade, assim, como eu já fazia show com playback, com bailarino, sempre te falei, eu usava a música instrumental com a minha voz ao vivo,
uhum.
E aí o meu marido, que é meu produtor também, que é músico, aí a gente sentou e conversou, pô, a gente podia montar um show ao vivo, com banda, com bailarinos, porque as pessoas me pediam, ai, Verônica, faz as músicas antigas da Madonna, né, procura cantar ao vivo, enfim, faz alguma coisa, né, aí a gente sentou, conversou, aí chegamos num consenso e montamos a banda, aí com a banda veio o show com os bailarinos também, a gente montou o show inteiro, o tributo ele é um show que, na verdade assim, passa aí o repertório dos anos 80 até 2008, né? São as músicas antigas misturadas com as músicas mais atuais. E visualmente eu uso vários figurinos de todas as turnês que a Madonna já usou. Então é um show assim para cima, um show dançante, um show para relembrar, para dançar, para se emocionar, enfim, para celebrar. E os fãs, quando vão ver o show, eles vêm lá, tipo assim, como a Madonna veio para cá várias vezes no Brasil, então os figurinos que eu uso no show, ai, poxa, lembra da Madonna usando esse figurino. Então é um show bem legal, é um show para relembrar mesmo, e as imagens do telão também, que a gente usa os clipes antigos. Para quem não, assim, quem não é muito fã da Madonna, diz, nossa, a Madonna, aquela, nossa, essa música da Madonna, nem sabia que era dela. Então a gente quer atingir todo tipo de público, é um show sem restrição de idade, né, para família, para adolescente, para criança, enfim, é um show para todo mundo. Não tem uma coisa assim, ah, é só um público específico. É um show para um show alegre, é para cantar, para dançar, se divertir, enfim.
Legal, imperdível, né? Para todo mundo que já é fã, sim, e também para perpetuar a história da Madonna, apresentar ela para novas gerações, enfim, não tem quem no mundo não conheça a Madonna. Verônica,
sim,
tem...
é um show grande, né?
Eu queria saber qual que é a sua música preferida dela, né? Por que essa música, o que que te encanta nela, de todo esse repertório de todos os anos, qual é a sua preferida?
Caramba, difícil, hein? Olha, eu tenho várias, mas eu acho que a minha preferida, que é a que me marcou mais mesmo, desde o comecinho, né? Eu acho que é Like a Prayer.
O que que te encanta nela? Por que que ela é essa música? O que que faz ela ser a sua preferida?
Olha, eu não sei, porque quando eu vi o filme, como eu te falei, quando eu vi o filme Na Cama com Madonna, quando eu entrei no cinema, eu já peguei, assim, o filme na metade, eu já peguei já nela, na Like a Prayer. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus do céu, e essa música, ela mexe muito comigo. Ela é uma música, embora ela fala sobre religião, aquela coisa toda, é meio triste, né? Mas ela tem todo um... uma história, e assim, eu falei, caramba, se um dia eu quiser ser uma artista, eu quero ser igual a Madonna. E eu ouvi muito Like a Prayer, Like a Prayer, Like a Prayer, então assim, eu gosto de todas, mas a Like a Prayer é a minha preferida, e quando eu canto no show também, é uma música que, não só pra mim, mas com o público inteiro, todo mundo canta junto, todo mundo, uns se emocionam, outros, sabe, é uma coisa assim louca. Então Like a Prayer é a minha... é a minha preferida mesmo. Posso cantar milhões de anos e vou continuar cantando ela.
Você pode dar uma palhinha para os nossos ouvintes?
Posso.
Por favor,
então. Vou dar no refrão, tá?
Ok.
When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there.
Muito bom, muito bom, Verônica. Bom, muito obrigado por nos atender. Parabéns. Imagina. Pelo seu trabalho que você desenvolve há tanto tempo, tão bem feito, uma carreira consolidada, de sem Obrigada. Dúvida uma grande homenagem à Madonna, que merece, enfim, essa homenagem
com
e
certeza.
Todas as outras. Você quer, por favor, deixar suas redes sociais, o seu site, para quem se interessou pelo seu trabalho, quiser saber mais do seu show, agenda, onde as pessoas podem encontrar informações sobre você, Verônica?
Claro, bom, de qualquer forma, eu que agradeço aí pelo carinho, pela lembrança, pela oportunidade também. Então é só entrar no meu site, que é www.madonnacover, Madonna com dois M's, né, cover.com.br. Aí entra lá, tem toda a história, tem todo o release, enfim, quem quiser contratar o show. E nas redes sociais, é só me procurar lá no Facebook como Verônica Pires Madonna Cover, ou Madonna Cover Verônica Pires, que é a fanpage. E no Instagram, Ver Pires Madonna Cover, também é só digitar lá que me encontra.
Legal, muito obrigado pra você, um feliz aniversário pra Madonna, que tá comemorando 60 anos nessa quinta-feira, dia
com
16
certeza.
De agosto. Muita saúde e muitas outras músicas pra ela trazer pra gente, não é?
Com certeza, em dia do aniversário dela, estarei fazendo show aqui em São Paulo, no Paris 6, pra gente comemorar o aniversário dela também em grande estilo. Vai ser uma festa maravilhosa e parabéns e salve, Deus salve a rainha sempre, né?
Sempre, sempre, todos convidados. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia, Verônica, até a próxima.
Obrigado a você, Eduardo, um beijo. Um beijão pra todo mundo aí de São Carlos, viu?
Tá aí, muito legal, muito bacana a entrevista. Mais uma vez, obrigado a Verônica por nos atender. E realmente deve ser uma experiência incrível representar uma artista como a Madonna pra tanta gente, com a quantidade de fãs que ela tem. A gente torce pra que a rainha do pop continue fazendo história no cenário da música mundial e que o seu talento se perpetue por muito tempo. Inclusive, tem mais comemoração hoje aqui na Rádio Fiscar, viu? A partir das 18
18 horas. O Hora Extra hoje é especial Madonna. É isso mesmo, a equipe da 95,3 preparou uma seleção que é uma verdadeira viagem pela história musical da rainha do pop. Desde os clássicos dos anos 80, passando pelas músicas políticas e sexuais dos anos 90, encerrando essa seleção com as músicas, as canções mais agitadas da rainha do pop. Tá imperdível.
Com certeza. E pra fechar o Rádio Fiscar Notícias de hoje com homenagem, a gente encerra o programa com mais Madonna. Fiquem agora com um de seus grandes sucessos, Like a Prayer. E a gente fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia pra você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.